a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados amigos ouvintes que nos brindam com o carinho da sua presença, da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, 1º de julho de 2024, são 7 horas pelo horário de Brasília, pelo horário oficial de Brasília, diga-se de passagem, está no ar esse seu precursor e consagrado programa semanal direcionado ao mercado de seguros nacional, que há mais de 30 anos divulga sobre as modalidades de seguros, bem como os produtos e serviços disponibilizados pelo setor de seguros, notadamente os dos nossos patrocinadores. O programa de hoje tem a inusitada satisfação de contar com a participação especial do nosso, meu amigo de muita gente, é claro, mas do meu reconhecido e proeminente profissional do mercado de seguros, o nosso dileto amigo Alfredo Chaia. Quem não conhece o Alfredo Chaia no mercado de seguros? Claro, vários amigos, diga-se de passagem, aliás, não só no mercado de seguros. Quem é, digamos, você já conhece, ele já esteve aqui várias vezes no nosso programa, tem gente que evidentemente não teve oportunidade ainda de ouvi-lo, mas ele hoje, por exemplo, e já há algum tempo, ele é Risk Manager, titular da International Risk Veritas, é sócio fundador e membro do Conselho de Presidente do Clube Internacional de Seguros de Transporte, que é o CIST, é membro catedrático na Academia Nacional de Seguros e Previdência, é membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos. Com mais de 40 anos de experiência, especialista em gestão de riscos empresariais, há mais de 20 anos lidera equipes e projetos para o desenvolvimento e a implantação de gestão de riscos em corporações nacionais e internacionais nos setores de logística, entre outros. É coautor de livro, de diversos artigos sobre gestão de risco empresarial no Brasil e no exterior. Enfim, se eu fosse ter que fazer exatamente aqui tudo que ele merece em relação à sua competência, à sua origem profissional, teria o programa todinho com ele. Mas como ele é uma pessoa espetacular e sabe perfeitamente que o que ele tem é importante para o mercado de seguros e vai falar o necessário, porque ele, vou dizer para vocês como eu sempre costumo dizer, ele que preparou as perguntas, fui eu não. Ele preparou todas as perguntas, que é exatamente para a gente fazer. Ele faz as perguntas, eu faço as perguntas, ele dá as respostas certas, perguntas e respostas que totalmente os senhores vão ficar satisfeitos com tudo o que vai ser feito hoje no nosso programa. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM Viromania.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
O carro não dá partida? Fique tranquilo, a Toque Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa e quem tem o seguro alto, conta com cobertura personalizada, assistência 24 horas e parcelamento em até 12 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. E fique tranquilo, a Toque Marine resolve.
Imprensa FM.
Xiii, deu ruim. Bater o carro até vai. Só não pode bater o arrependimento de não ter um Bradesco Seguro Alto. Afinal, se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Conte com assistência dia e noite, carro reserva, oficinas referenciadas e muito mais. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco e contrate agora. Bradesco Seguros, com você sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui retomando os nossos trabalhos desta manhã de segunda-feira. Damos início à entrevista com o querido amigo Alfredo Chaia. Fiquem ligados aí que vocês vão ficar extremamente interessados nessa entrevista. Bom dia, Chaia. É bom recebê-lo nesse programa. Seja muito bem-vindo. Hoje a pauta é eventos climáticos no Brasil. Tendências de realidade nacional, além de eventos no exterior impactando o mercado local, histórico de eventos e tendências nacionais de seguros. Também tem tragédia no Rio Grande, vai falar sobre a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, que está super comentado e tudo mais, e é um negócio extremamente grave e infelizmente muitas vidas foram perdidas. E também com relação de monitoramento e alertas SEMADEM. Ele vai explicar para vocês.
Muito bom obrigado,
dia,
Pedro.
Bom dia, meu querido. Você está bom? É uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente para fazer essa entrevista, que eu tenho certeza absoluta que está todo mundo aguardando com ansiedade, porque sabe exatamente quem é o entrevistado de hoje. O programa está com você, meu querido.
Muito obrigado pelo carinho, Pedro. Obrigado pela sua atenção de sempre. Mais uma vez, importante trabalho que você desenvolve aí já nos 34 anos só de programa. Mas tanto que você, né, contribuiu para o desenvolvimento da cultura de risco e seguros no país. Parabéns aí por esse esforço, né, contínuo. Coincidentemente, hoje, no dia que estamos aqui juntos, são 30 anos do Plano Real. Né, então, aquele...
Faz tempo.
Faz um bocado. Aqueles, os riscos de moeda, os riscos de inflação daquele momento deram lugar a outros aspectos do ponto de vista econômico na atualidade. Então, é o que você fez. Esses 34 anos, esses tantas décadas, os riscos vão se transformando e você sempre buscando trazer o que está acontecendo. E hoje, um dos aspectos, o risco climático está posto, dentre tantas outras coisas. E aí, Pedro, essa perspectiva, esse cuidado relativamente ao risco climático não é só no Brasil. A gente já vem percebendo que, do ponto de vista global, isso está aí no topo das preocupações de corporações. Isso não tem a ver só com as questões das lamentáveis tragédias e perdas de vidas humanas, mas vai impactando o mercado, seja por um evento intenso, extremo, como vivenciamos aí esse ano, mas também afetando geração de energia, também afetando logística, também afetando produção de alimentos. E aí vamos entender eventos extremos, eventos climáticos extremos, não apenas como a chuva, mas também como a estiagem, mas também como o ventaval, como, né, esses outros tantos. O Brasil, de muito tempo, não é mais aquele paraíso, como a gente falava, né, de ser um país livre de catástrofes. Por certo, e não há nenhum cenário diferente, não temos terremoto, mas estamos aqui com os eventos extremos de ventaval no interior de São Paulo, já de tanto tempo, Santa Catarina, as secas em outras regiões, no norte, e por aí vai. Então, eu acho que o principal alerta de cada um de nós. E aí, de certa forma, Pedro, trago aqui uma provocação, aponto a responsabilidade de todos nós que atuamos no setor aí de risco e seguros, de orientar os nossos clientes, de alertá-los sobre essas ameaças, ajudá-los a se prepararem, seja do ponto de vista de contingência, seja do ponto de vista de preparação de suas instalações, seus negócios, e também a adequada contratação de seguro quando para aguentar o tranco na hora que alguma coisa mais grave acontecer. Então, acho que todos nós, de alguma forma, temos essa obrigação de levar para o cliente esse trabalho. E você, através do veículo que comanda, faz isso de tantos anos, e agora a pauta é, de fato, risco climático, dentre outros aspectos a considerar, mas está aí posto um assunto bem grave para levar.
Tá. Bom, Não vamos esconder, porque eu sou muito... Eu comento com meus amigos, os ouvintes que me prestigiam com o carinho da sua audiência, que muitas vezes o programa não é... As perguntas do programa não são feitas por mim, são feitas pelo próprio entrevistado. Portanto, quero te agradecer aí a tua gentileza de me enviar aí essa proposta de fazer perguntas aqui, que eu tenho condições de fazer perguntas para vocês, que para vocês eu tenho certeza absoluta que são perguntas extremamente importantes e interessantes para todos vocês que nos brindam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira. Então, vamos lá. O cenário é incerto, à medida que as mudanças climáticas continuam a impactar a sociedade e produção. Mas qual o tamanho desse problema, meu cara?
Grande e grave, Pedro. De fato, é um assunto para estar na pauta de pequenas, médias, grandes empresas, de pessoas, né, da mesma forma. Eu acho que a gente viu, não apenas no que aconteceu esse ano, mas se tomarmos retrospectiva aí, né, cada vez mais a gente tem percebido a frequência dessas ocorrências e a intensidade como elas alcançam, como elas chegam. Já do Rio de Janeiro em 2011, a tragédia, o lamento como aconteceu ali na região serrana do Rio de Janeiro. Ali foi um número de vítimas, mais de quase 1.300 mortes, milhares, centenas de milhares de pessoas afetadas, em alguma medida também como acontece no Rio Grande do Sul agora, em que isto alcançou praticamente todo o estado, mais de 90% dos municípios. Então, um outro aspecto, Pedro, é que a gente percebe que esse tipo de evento ele alcança a todos, independente de sua condição socioeconômica, mas ele, por certo, acaba assim, afetando aqueles mais vulneráveis.
Sim, claro.
Então, para além do aspecto de dano material direto, tem uma componente social grave que desdobra daí. Há inúmeros relatos, né, de municípios inteiros que foram varridos, foram lavados por tudo aquilo, mas também bairros nobres, como tendo sido fortemente afetados. Então, eu acho que vai daí também a missão do mercado de riscos seguros de alertar o cliente, de alertar o segurado final sobre a importância de algumas coberturas, de algumas proteções que estão postas e que estão acessíveis, né, estão disponíveis e precisam ser contratadas.
Claro.
E aí um pouco, e aí muito, né, o corretor com esse papel de risk manager, esse papel de levar orientação ao cliente. No ponto de vista de dano material, as coberturas de alagamento nem sempre estão incluídas num produto básico.
Certo.
E aí o cliente fica com aquela falsa sensação de segurança de que, pô, contratou a pólice, mas na hora de reclamar o dano, ele percebe que a cobertura não está ali disponível. Então eu acho que está aí, tanto do ponto de vista profissional, da responsabilidade profissional do corretor. E dos, profissionais do setor, de ter alertar o cliente sobre a necessidade de começar a incluir esse tipo de cobertura. E aí vai alagamento, vai raio, vai ventaval, vão todas aquelas que não estão normalmente disponíveis num produto básico e que, de certa forma, Pedro, nem acho que tem que estar. Porque cada segurado, com seu perfil, com suas características, suas necessidades, sua localização, então não é necessariamente para estar agora. Precisa estar como contratação extra, como onde se aplicar. Então, eventualmente, um segurado, um cliente que esteja no décimo andar de um edifício não vai se interessar por alagamento. Eventualmente, ele pode fazê-lo porque tem bens em armários, em depósitos no térreo, no subsolo. Mas, enfim, de maneira simples, um cliente que esteja numa cota, né, numa instalação industrial, comercial, num ponto mais alto, pode não se interessar por isso, mas vai precisar tratar de ventaval, vai tratar de outros riscos. Então, cabe sim um alerta importante sobre isso, Pedro. E aí nós estamos falando ainda mais também em São Paulo do que aconteceu na Baixada Santista, ali na Baixada, na verdade, em Santos também teve problemas sobre isso, mas ali no Sarik, né, Bertioga, que foi fortemente afetado por isso. Se nós olharmos Acre, também tem referências de alagamento intensos. Se nós olharmos um pouco para o lado de agricultura, ele vem também sofrendo um pouco sobre esse assunto, seja pelo alagamento, seja pela seca, pela estiagem. Então, Pedro, em diversas perspectivas o assunto nos toca. É, de um pequeno produtor aqui em Mogi, na região de São Paulo, que produz ali um hortifruti, até um grande produtor de açúcar e álcool no interior de São Paulo. É democrático.
Perfeito.
É transversal, Pedro. Ele afeta geral.
É, e você fez uma observação extremamente importante logo quando você deu início aí a esses esclarecimentos com relação ao papel do corretor de seguros. É extremamente importante o papel do corretor de seguros. O que, infelizmente, ainda hoje, infelizmente, não são todos os corretores que conhecem todos os produtos oferecidos pelo mercado segurador nacional. Até porque é quase que impossível você pegar um corretor para saber exatamente o que acontece no mercado de seguros. Tudo é automóvel, é incêndio, é seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, seguro de hospitalar e tudo mais. Mas tem esses seguros que são tão importantes, ou talvez até mais importantes, mas que o corretor, infelizmente, não tem conhecimento suficiente para poder levar o assunto até onde realmente interessa para o segurado, quando ele for tratado desse assunto junto ao corretor. Então, o que você falou aí é extremamente importante e a sua participação nesse processo é extremamente importante também. Porque você, afinal de contas, você dirigiu até recentemente, aí você dirigiu o CISTE, né? Que é uma entidade respeitabilíssima no mercado, todo mundo conhece, e hoje essa entidade tornou-se pública, né, notória, graças à sua participação como presidente, porque você convocou reuniões fantásticas e tudo mais, e que isso realmente deu uma outra olhada para o mercado dos corretores de seguros, principalmente para o mercado dos corretores de seguros. Sim. Saber como é que a coisa tem que funcionar, o que ele tem que fazer, o que interessa para ele fazer, o que interessa para ele fazer é o que interessa para o cliente dele, que é o segurado. Mas isso realmente, hoje as coisas estão mais ou menos assim dentro de limites aceitáveis quanto ao trabalho do corretor de seguros. Mas aí o sindicato dos corretores de seguros do estado de São Paulo, que é o nosso amigo Boris Berg, que faz a presidência e tal, está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Aqui é o Felipe Massa, e além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Imprensa FM!
Deu ruim. Bater o carro até vai. Só não pode bater o arrependimento de não ter um Bradesco Seguro Alto. Afinal, se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Conte com assistência dia e noite, carro reserva, oficinas referenciadas e muito mais. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco e contrate agora. Bradesco Seguros, com você sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o nosso querido amigo Red Shaya, que todo mundo conhece no mercado de seguros, e vocês também, aqueles que nos brindam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, também o conhecem através das entrevistas que nós já tivemos a felicidade e a importância de fazer com ele aqui durante um determinado período. Mas, temos aqui, olha, temos um trabalho que você fez a gentileza de preparar, que são perguntas pertinentes aos interesses do mercado de seguros, aos interesses do mercado segurador, envolvendo o mercado segurador e o mercado profissional de corretores de seguros. Sendo assim, como essas incertezas que já foram mencionadas, digamos assim, no primeiro bloco, podem, digamos assim, impactar na sociedade e nos mercados de um modo geral?
Pedro, eu rapidamente eu peço licença para completar aqui, para considerar alguma coisa que você falou no último bloco. Obrigado, seu carinho, mas é certo que um trabalho como esse não é de uma pessoa, é de todo um grupo, e está ali o SISTE, então, com vários colegas apoiando, desde a fundação até aqui, para além também a BGR faz esse trabalho de apostolado, de desenvolvimento de cultura do mercado local. A Academia Nacional vem se reinventando, se modernizando também para apresentar essa interlocução cada vez mais forte com o setor, com o mercado. Recentemente tivemos aí um estudo de como transformar, de como modernizar todos esses instrumentos na academia. Em breve teremos aí novidades. Enfim, e no final da história, Pedro, está sempre o cliente final, o segurado e o corretor, claro, como objeto, como pontos, pessoas, né, intervenientes com atenção a isso. No final, Pedro, o entendimento é claro de que a sociedade, os negócios é que refletem, né, que acabam experimentando, vivenciando esses riscos. E isso resulta, natural, em perda de vida, em perda de prejuízos, e aí estão dos mais diretos, dos mais abrangentes aí, como vida, residencial, automóvel, o risco patrimonial ali do pequeno negócio, estes estão diretamente afetados. Como a gente falou, quando dá um alagamento em São Paulo e a perda do veículo, essa cobertura tem que estar disponível, né? O corretor tem que levar esse alerta, a gente tem insistido bastante sobre isso. Então aí está. Quando fala de risco climático, Pedro, tem uma componente que afeta o nosso cotidiano e outras que também chegam até nós por outros caminhos e não tão percebidos assim da população ou mesmo do corretor, desses clientes mais simples. Mas você está falando aí de crise hídrica, como já aconteceu em São Paulo em 2020, essas estiagens e as componentes de racionamento de energia, como é que isso afeta, né, diretamente um pequeno negócio, uma grande corporação. Sim. Então, cada vez mais esses eventos de estiagem prolongada, chuva intensa, isso acaba trazendo um risco novo para a cidade, para a infraestrutura, como a gente já falou, para a energia. Um evento, uma situação muito particular, como a gente pudesse imaginar, a parte de produção industrial, a vida de ribeirinhos lá no que aconteceu no passado na região do Amazonas, próximo a Manaus. Aquela estiagem prolongada, rebaixamento de rios, quanto que aquilo ali afetou efetivamente o atendimento, né, a locomoção de pessoas, a vida de todos aqueles. Então, não estamos falando só de danos a grandes corporações, sim, mas também alcançando o dia a dia da sociedade, das pessoas. E aí, como aconteceu ano passado, de Manaus ter sofrido com abastecimento, tanto do suprimento para a região, quanto ao contrário, a saída da produção industrial que está ali, com prejuízos importantes de lucro cessante para aquelas indústrias. Esse ano há um monitoramento, né, no regime de estiagem, como vai de regular, né, do rio. O pessoal já está se preparando melhor, já há referências, né, já há clientes muito claros que estão atentos a observar isso e se prepararem para o que pode vir a acontecer esse ano. Então, a sociedade está aprendendo a lidar com esses novos ciclos, Pedro. Então, não dá para dizer que só a catástrofe do Rio Grande do Sul, mais recentemente e de uma maneira muito grave, por tudo que aconteceu, pelos aspectos sociais, humanitários, de tudo que está acontecendo, mas isso está indo para muito além do Rio Grande do Sul. A gente espera, Pedro, que, sinceramente, aquele episódio, este episódio trágico, nos sirva de aprendizado para que tenhamos um planejamento urbano ainda mais intenso, ainda mais cuidadoso relativamente a esses eventos extremos. E aí nós estamos falando desde o piscinão em São Paulo, desde drenagens, como também a construção de infraestrutura urbana. Como é que, de outra medida, o Estado, e aí como, né, como para além de governo, como um Estado se estrutura para poder lidar de maneira monitorando antecipadamente, se preparando para poder diluir aquele impacto, se preparando para monitorar, dar o alerta e ter a resposta compatível a tal. E aqui não cabe nada assim de sonhador. Sabemos as realidades do país, sabemos a diversidade de estruturas como temos, mas de toda sorte, se de maneira básica ou se de maneira mais complexa, precisamos nos preparar para isso, porque, Pedro, vai bater com maior frequência. Estamos sujeitos a isso com mais frequência, e aí grandes corporações precisam ter seu plano de contingência, se preparar para isso. Tanto o pequeno negócio quanto a grande corporação precisa olhar não apenas para sua própria instalação, sua própria operação interna da porta para dentro, mas quanto que estes eventos, Pedro, também podem afetar seus fornecedores.
Com certeza.
Óbvio que isso ganha dimensão quanto maior a corporação, maior a complexidade com isto, mas também o pequeno produtor, o pequeno comerciante, o pequeno industrial também vive a mesma situação. É um processo de interdependência. Então, quanto maior a operação, maior complexidade e maior número de interdependências. Mas, de toda forma, eu acho que esse é um papel que o corretor tem que alertar para o cliente, pelo menos mapear, se preparar e saber como lidar com isso.
Bom, ainda bem que você tem, digamos assim, essa competência, essa capacidade de examinar o assunto dentro desses critérios, que é absolutamente importante divulgá-los aqui para os nossos ouvintes, que é o que a gente procura fazer. Agora, a figura do corretor é extremamente importante, não é? Porque eu sou presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Quer dizer, me preocupa eu ser o presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, porque eu percebo, quer dizer, pelos nossos associados, que todos eles são profissionais, capacitados e tudo mais, mas precisam ter uma orientação mais intensa, quer dizer, porque eles sabem determinadas coisas que são coisas assim que a gente pode dizer que são coisas assim passageiras, de conhecimento passageiro. Agora, tem coisas que ele não tem conhecimento ainda, que são aquelas importantes e que podem realmente comprometer a atuação dos corretores de seguros e comprometer a atuação do mercado de seguros nacional. Quer dizer, e o que você está mencionando aí é exatamente isso, chamando a atenção dos nossos ouvintes, principalmente dos corretores que nos premiam com o carinho da sua audiência toda segunda-feira. O que é que tem que fazer? Como é que o corretor tem que agir? Quer dizer, não é ele dizer que ele é o corretor de seguros. O corretor de seguros é um profissional, mas ele precisa saber o que é que ele faz, qual é a competência dele, qual é a capacidade de conhecimento que ele tem em cada produto disponibilizado pelo mercado de seguros.
Pedro, confio muito nesse raciocínio que você estabeleceu. No limite, o corretor de seguro, ele é o gerente de risco do cliente.
Sim, sim.
E aí, posto dessa forma, nas dosagens, na camada e na complexidade pertinente a cada perfil de cliente, a cada perfil de carteira, né, desses tantos corretores. Desde aquele pessoa física, desde que um corretor pessoa física que atende o mercado de pessoa física, né, tem que ter essa visão quando falo do automóvel, do residencial, do vida, do previdência, de outros daquele rol de produtos, e quanto progressivamente esses corretores vão ganhando maior relevância, maior tanto das suas carteiras quanto dos seus clientes. O fato, Pedro, meu entendimento, e parece muito bem percebido isso, em todos, não importa em que camada, não importa qual o tamanho e complexidade da carteira desses corretores, eles estão chamados a perceberem os novos riscos, a perceberem a necessidade de levar estes serviços, esse valor agregado para o cliente, trazer as soluções novas de seguro e de gestão de risco que estão disponíveis para esse público, de novo em suas camadas, é a história do remédio, o tratamento, o remédio, conforme o tamanho, né, do problema. Então não é pensar que é uma usina nuclear, as soluções de usina nuclear, estação espacial, servindo ali para o lado do residencial, claro, pessoa física, mas ao contrário, o outro também, claro, né, precisa de modelos, mecanismos mais sofisticados, mais complexos. Então é saber transitar com isso, adotar as camadas de solução adequadas a cada tipo de risco. E o país também, Pedro. A gente está falando pessoas, sociedade, empresas, mas em toda medida, nós também como Estado, à medida que estamos avançando, precisamos também incorporar isso nos nossos mecanismos de controle, né, de prontidão, resposta a emergências, porque no final da história está a sociedade, estão as pessoas ali sujeitas a isso.
Sem dúvida. E o mercado de seguros é um mercado que traz importantes resultados para o mundo de negócios que ocorre no Brasil e até que ocorre no mundo. Quer dizer, mas, e eu fico cada vez mais preocupado quando a gente entra nesse processo de esclarecimentos e tal, mais detalhados tecnicamente, inclusive, o corretor de seguros, a figura do corretor de seguros. Não é falar que o corretor de seguros está trabalhando, ele não tem competência, não. Ele tem, mas ele precisa ter um aperfeiçoamento dessa competência.
Sim.
Não adianta ele saber que existe o seguro de incêndio. Ele precisa saber como é que funciona o seguro de incêndio, quais são as coberturas, o que realmente oferece para o segurado, a garantia que oferece para o segurado e também, obviamente, a garantia que oferece para a seguradora. Porque a seguradora assume o compromisso, assume uma responsabilidade. Quer dizer, mas isso... Vamos fazer o seguinte, já estamos no final aqui da segunda parte do nosso programa, nós voltaremos a falar sobre esse assunto logo após a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores.
Mas, Pedrão, não dá para escapar, cara. O corretor precisa saber dos produtos numa ponta e ele precisa saber muito da exposição do cliente,
sem
né?
Dúvida.
Os riscos da que o cliente está sujeito para poder endereçar o cobertor certo no tamanho certo para o cliente.
Existe. É isso que... Não, e para o corretor saber disso, ele depende muito da seguradora também. Quer dizer, ele precisa estar em contato, ele precisa estar, digamos, eu diria até de uma maneira permanente, em contato com os profissionais do mercado segurador.
Esse é o ponto.
Do mercado segurador, para que ele saiba exatamente quando acontece, como é que ele vai resolver.
Que ele atue cada vez mais essa atitude ativa de ir procurar, né, os conhecimentos necessários para poder atender sua carteira. Perfeito, Pedro.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, então, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das nossas importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
O carro não dá partida? Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa e quem tem o seguro alto, conta com cobertura personalizada, assistência 24 horas e parcelamento em até 12 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Bom, então de volta com a nossa programação de hoje, contando aqui com a participação extremamente importante e simpática aqui do meu querido amigo, o Chaya, que é o presidente, ele era o presidente do SISTE, né? Mas não vamos falar o que já era, vamos falar do que se trata agora e que é exatamente o que está sendo tratado nesse momento. Mas veja aqui, nós já falamos aqui algumas coisinhas, mas tem aqui, por exemplo, uma pergunta que você nos preparou aqui com relação a fato de termos um plano nacional de gestão de risco. É um alerta e resposta?
Tem que ser, Pedro. Tem que ser. A correlação é a seguinte. Tem aquilo que você pode intervir e tem outro que está além da sua capacidade de alterar no curto prazo. Há uma enorme discussão sobre alteração climática, eu não vou entrar nessa polêmica hoje, né, sobre esse debate, polêmica nenhuma, sobre esse debate hoje. A gente está falando mais do ponto de vista mais das rotinas e do que nos afeta no dia a dia, que soluções de negócio a gente tem que levar, que soluções de risco e seguros temos que levar para os nossos clientes, sim, seja ele lá do pessoa física, pessoa jurídica. O fato é de que tem esses eventos extremos estão acontecendo e continuarão no horizonte previsto. Dado esta realidade, nos resta lidar com eles. lidar do ponto de vista de preparação, resposta dentro das nossas próprias estruturas, seja ele residencial, seja no automóvel, como você lida com isso, como você acompanha, se inscreve, busca receber informações de alertas de eventos extremos, de alagamento. Em São Paulo, a Defesa Civil já incorporou há muito tempo o serviço em que você cadastra, através do telefone celular, você cadastra os CEPs de interesse, os CEPs onde você circula principalmente, e recebe o alerta no telefone celular, o alerta de alagamento.
Certo.
Isso do ponto de vista ali municipal, do ponto de vista de indivíduo. No nível de Estado, no nível de gestão pública, nós estamos falando de grandes centros de pesquisa e de monitoramento. O CEMADEM nasce exatamente a partir da tragédia do Rio de Janeiro. Dado ali toda a extensão, todo o impacto que sabemos daquela época, nasce o entendimento de que precisarmos ter um mecanismo de monitoramento meteorológico. E até ele acabou sendo concebido e implantado até num prazo muito curto comparativamente à nossa realidade. E o CEMADEM vem fazendo esse trabalho de monitoramento e alerta. Precisa ampliar, precisa, né, ser percebido como tal e poder ampliar a sua rede de monitoramento, os seus quantidade de municípios variáveis que monitora. Precisa estar cada vez mais integrado, Defesa Civil, órgãos de governo precisam estar cada vez mais integrados, preparados para poder dar essa resposta a tempo. E aí esta é a questão, Pedro, não apenas receber a informação, e ainda muito mais, tão importante quanto isso, é poder recebê-lo a tempo de ter a mobilização da sociedade, retirar pessoas como precisa ser em algumas áreas. E, curiosamente, a partir disto que aconteceu agora, 2024, no Rio Grande do Sul, há previsão de implantação de novos radares meteorológicos no Rio Grande do Sul.
Tá.
Isso está dito acontecer para o segundo semestre, vamos torcer que se materialize, né, como tal.
Uhum.
Torcer nada, né? Vamos cobrar para que isso se materialize, né, se implante, para poder ter esse acompanhamento. Insisto muito, Pedro, invariavelmente, e por óbvio está muito próximo do evento do Rio Grande do Sul, então alagamento será sistematicamente um tema, uma pauta, mas não podemos esquecer que temos que levar em consideração as outras naturezas de eventos, seja o ventaval, seja a descarga atmosférica, raio, né, como comumente chamado. Então, os sistemas de monitoramento e alerta precisam servir à população através dessa lógica. E aí, dado que esta realidade está posta, como o corretor também leva ao cliente o entendimento de que ele, por sua medida, tem que acompanhar isto, tem que se inscrever, se cadastrar para receber essas informações, à medida que também se prepara com condições de remover o que precisa na hora, com antecedência, remover de pátios, remover de áreas de estacionamento, de garagens, de subsolo, enfim, do condomínio, do residencial, do condomínio, do indústria, do serviço, como cada um deles se prepara para lidar com essas situações. E veja, Pedro, parece abstrato, parece assim utópico, mas eu vou dizer que apenas não incorporou na sociedade ainda, não entrou como rotina. Se você olhar outras geografias que estão sujeitas a isso com mais frequência, a nevascas, a furacão, a outros eventos extremos dessa sorte e de muitos anos, a população está preparada para isso, já incorporou isso na sua rotina. Então ele sabe que diante de um aviso de um furacão, de um tornado, ele tem que ir lá colocar as placas de proteção de janelas, tirar as coisas, tem o seu porão para abrigar-se na hora que vem um tornado. E assim, aquelas sociedades foram se preparando para conviver, para lidar com esses eventos extremos. De alguma sorte, nós aqui vamos construir as nossas próprias necessidades, temos as nossas próprias necessidades, vamos construir nossas soluções para poder encarar esses eventos. Então, não é dizer que temos que copiar o que está lá fora e replicar para cá. É, temos que entender a nossa realidade, preparar-nos para isso, seja do ponto de vista de contingência, seja do ponto de vista dos mecanismos de gestão de riscos e seguros para lidar com as perdas financeiras, os impactos que isso vai e continuará resultando. Então, temos o nosso país, as nossas realidades para lidar. Certo, Pedro, que do ponto de vista profissional, do ponto de vista mais sofisticado, todos nós nos dedicamos a isso, nos debruçamos à questão da gestão de riscos e seguros, temos sim que olhar, temos responsabilidade de olhar esses mecanismos mais tradicionais, mais historicamente, que têm um volume de aprendizado maior, esses mercados internacionais que vão buscando sua sofisticação e tal, nos é chamado a entender como funciona tudo isso no mundo, mas também trazer a realidade e a aplicação local, tomar as normas, os procedimentos, os protocolos internacionais e fazê-los funcionar na dimensão certa no Brasil. É menos complexo do que parece, Pedro. E talvez seja aí também o alerta ao corretor, ao profissional que se dedica a levar isso ao cliente final. Não é uma ciência espacial. Há soluções simples e que vão ganhando complexidade até uma grande corporação. Mas estamos chamados a isso, Pedro. Não tem jeito.
Mas você fala com muita propriedade esse tipo de coisa, porque se a gente fosse fazer um levantamento dos corretores que atuam, digamos assim, com várias modalidades de coberturas e tudo mais, o conhecimento que ele tem nessas várias modalidades é muito difícil. É muito difícil. Você encontrar corretor de seguros que realmente entra num processo de discussão sobre determinado produto, não é fácil. Não é fácil.
Não é. Não é porque a sociedade, em poucas décadas, eu acho que a sociedade se sofisticou bastante. Os mecanismos de produção e consumo ganharam um grau de sofisticação e é inexorável que todos nós tenhamos que nos reagir a isso. E o corretor, na sua perspectiva, de novo, entendendo ele como consultor de seguro, como gerente de risco do cliente final, seja ele jurídico, seja ele pessoa física, tem que reagir a isso. Né, tem que começar a perceber esses novos riscos e trazer as soluções de gestão de controle e de solução de seguro junto. E de alguma forma, Pedro, eu acho que cabe também a reflexão do seguinte: seja ele corretor em contato, e aí legitimamente em contato com vereadores, com deputados, com agentes públicos de governo, provocando para que estes também incorporem nos seus mecanismos de gestão de risco no alcance municipal, no alcance do bairro, à medida em que também isso leva para o cliente. Então, veja que esse apostolado, esse agente de transformação, o corretor como esse agente de transformação, levando na direção de pessoa física e na direção dos mecanismos de governo, conforme ele também tem alcance, conforme ele também tenha contato com esse. Ele fazendo com que o Estado e as unidades de governo, os agentes de governo, incorporem esse mecanismo também de gestão de risco e resposta à população, ao atendimento da população. Porque, de novo, Pedro, bate transversal, indistintamente. Então, se em alguma medida o corretor está atendendo a pessoa física e a empresa que se prepara para isso, de outra forma, os sistemas, os mecanismos de gestão pública precisam estar preparados e responder também para aqueles com mais necessidades, mais vulneráveis. Então, é um problema que atravessa toda a sociedade.
E o importante, da forma como você está falando, Chay, é que o mercado segurador precisa cada vez mais compreender a importância e a necessidade de ter o corretor de seguros devidamente atualizado,
preparado para isso,
devidamente preparado para poder desenvolver um trabalho que seja, digamos assim, de responsabilidade profissional do corretor de seguros, que juntamente com o mercado segurador nacional trata do assunto de interesse da população. Quer dizer, isso realmente é complicado. Isso realmente é complicado. Eu digo para você, eu não quero entrar nesse tipo de discussão, porque não é o momento exato para isso, mas o mercado segurador, o mercado corretor de seguros, é um negócio, é um processo ainda, sabe? Tem corretores de seguros que têm condições de conversar, de discutir com o mercado segurador, mas na maioria não tem. Quer dizer, então você pega corretores de seguros que trabalham com seguro de automóvel, trabalham com seguro de residencial, incêndio, roubo, residencial. E eles ficam bitolados nesse tipo, digamos assim, de compra de responsabilidade profissional. Tem que desenvolver um trabalho exatamente pensando nisso que você acabou de mencionar. Quer dizer, é importante o papel do corretor de seguros. Ele é importante para a seguradora, ele é importante para o segurado, né? Porque afinal de contas, isso é do interesse do segurado. O segurado é um ignorante, no bom sentido. Porque ele não sabe como é que funciona o seguro. O corretor precisa dizer para ele. E isso acontece na maioria das vezes. Quer dizer, o corretor vai falar sobre seguro de roubo de uma residência, enfim. Ele vai lá e fala sobre seguro de roubo, mas tem situações que se acoplam ao seguro, né? Embora não sejam diretamente relacionados, mas precisa ser discutido, precisa ser mencionado, porque senão o segurado fica completamente, sabe, à disposição do que vai acontecer com a seguradora e com o corretor de seguros.
Pedro, a maneira como você trouxe me fez correlacionar aqui a imagem do seguinte: a mesma medida que o médico é aquele profissional especializado que leva para o paciente a orientação sobre o tratamento que cabe para a situação, o corretor é também aquele profissional especializado que leva para o segurado, para o cliente final, as medidas, exatamente, os aspectos relativos à gestão de risco.
Exatamente.
E de novo, Pedro, se olhar a transformação que a sociedade experimentou, todos os sistemas de produção e consumo experimentaram esses últimos décadas, é dizer que aquele residencial está sujeito a danos que antes não experimentava, e o corretor tem que alertar isso. É dizer que o automóvel experimenta hoje situações do veículo elétrico que precisam de coberturas específicas, que precisam, né, de estar endereçado de maneira própria, que tem o risco intrínseco aí aos veículos elétricos de que ele está carregando o automóvel em casa e resulta no incêndio. Então, como corretora, precisa perceber isso e desenhar o do automóvel e do residencial adequadamente para essa nova natureza. Ele que atende o indivíduo no pessoa física, ali na casa e no auto, em alguma medida também pode atender aquele mesmo profissional no seu consultório ou na sua empresa, e aí tem risco de cyber, tem risco de dano ambiental que aquela empresa precisa endereçar, que aquele consultório, que aquele autônomo ali, aquele profissional precisa endereçar. De toda forma, para falar do mais básico e depois colocando as camadas mais complexas em relação a tamanho de empresas e de operações, o corretor tem que ir buscando essa atualização em relação
ele,
a...
Ele tem que buscar, realmente.
Não tem jeito, Pedro. Aí é aquela história. E o bom, Pedro, é que do ponto de vista das seguradoras, do ponto de vista das instituições que compõem o setor, está muito claro o compromisso de também levar estes serviços, essa orientação. E no final, Pedro, é inexorável. Temos que fazer de maneira objetiva, temos que trazer essa correlação. No final, significa risco novo, com produtos de seguros novos, prêmios e comissões adicionais.
Perfeito.
Então, para além da questão profissional de desenvolvimento e qualificação, também tem uma questão financeira, porque esse corretor precisa levar para o cliente a percepção de que algo novo está acontecendo, um risco novo, e poder mostrar a ele de maneira legítima que precisa proteger-se
por um risco dele contratar.
Da importância de contratar, e isso aí significa produto novo, prêmio novo, e assim a roda vai ampliando.
É isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos atender aí, está chamando a nossa atenção, nosso querido amigo ali da parte técnica. Vamos para a última, último tempo do nosso programa, infelizmente. E vamos então para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores.
Grande jornada pelo mundo dos seguros.
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tóquio Marine. A seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Residencial. A partir de 50 centavos por dia. E assistência 24 horas. Contrate online em tokyomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação.
Imprensa FM.
Xiii, deu ruim. Bateu o carro até vai. Só não pode bater o arrependimento de não ter um Bradesco Seguro Alto. Afinal, se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Conte com assistência dia e noite, carro reserva, oficinas referenciadas e muito mais. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco e contrate agora. Bradesco Seguros, com você sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente, o último bloco do programa. Temos que aproveitar ao máximo aqui essa competência, essa simpatia, esse conhecimento generalizado que o nosso querido amigo. Às vezes me esqueço tanta coisa que tem na cabeça. Fala, por gentileza, o seu nome.
Alfredo Schei.
Alfredo Schei, já falei aqui algumas vezes. Então, o Alfredo Schei, que é um cara maravilhoso, um cara espetacular, simpático, competente, que nos dá aqui essa satisfação de vir conversar conosco, de vir conversar com vocês, amigos ouvintes, sobre o mercado de seguros de um modo que você nunca ouviu. Você vai ouvir através do corretor de seguro, você vai ouvir através da seguradora. Mas através de um programa de rádio, através de um elemento como da capacidade profissional e do conhecimento que o nosso querido amigo tem, é mesmo complicado. Mas vamos lá. Na preparação de perguntas que você fez a gentileza de me encaminhar, nós estamos aqui já com alguns assuntos que já foram conversados, discutidos e tudo mais, mas tem ainda outras coisas aqui que nós gostaríamos de aproveitar o tempo que nós temos para isso. Por exemplo, como se adaptar e aumentar a resiliência para enfrentar as mudanças climáticas?
Eita, Pedro, aí é pergunta de um milhão de dólares. Começa, em primeiro lugar, na empresa percebendo que está sujeita a esses padrões de chuva, de estiagem, de ventaval, ele percebendo que está vulnerável a isso. Não dá, Pedro, para seguirmos na caminhada, seguirmos em frente, achando que nada vai nos afetar.
Sim.
Eu acho que essa é a primeira percepção.
Uhum.
É daí que surgem, então, as ações, as providências necessárias. Enquanto você acha que nada te alcança, você fica numa zona de conforto. À medida que percebe que, de fato, um ventaval, um alagamento, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, eu insisto, no sentido de que um evento catastrófico atinge um fornecedor ou cliente.
Sim.
Ou cliente. Então, um pequeno negócio local pode não estar diretamente afetado por um evento de alagamento, mas seus consumidores estarão e isto resultará numa perda de receita.
Perfeito.
No seu faturamento, no seu negócio. Então, é perceber que também um fornecedor pode estar sujeito a um evento como esse e afetar seu portfólio de produtos e serviços que aquele cliente que está em análise pode experimentar. Então, perceber isto e, a partir desse entendimento, começar os planos de prontidão-resposta. Né, o plano de emergência, plano de resposta a eventos de força da natureza e a contratação do seguro como mecanismo de atenuação do impacto financeiro dos prejuízos que vêm dali. Perfeito. Seja ele dando material direto, seja ele de lucro cessante.
Perfeito. Mas temos aqui, vamos aproveitar, temos aqui...
E aí, Pedro, de novo, estamos falando sempre do corretor e do segurado como pessoa física, mas eu vou insistir aqui de agirmos também para cobrar os instrumentos de governo, de Estado, que também façam isso na direção da sociedade, do município, da cidade como posta.
E quando você fala exatamente nesse tom, nesse compromisso, compete ao mercado segurador de buscar conhecimento, de buscar discussão junto ao mercado, ao governo e etc., para poder passar para o mercado de seguros que... Inclusive o corretor de seguros. Eu sempre fico muito preocupado com o corretor de seguros. Porque o corretor de seguros, ele quer demonstrar que ele sabe, que ele conhece e tudo mais. mas não conhece muito. Quer dizer, então, não adianta ficar enganando nada. Tem poucos corretores que conhecem muito. A maioria não conhece muita coisa, porque se dedicaram a fazer seguro de automóvel, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais e tudo mais. Mas tem corretores que se preocupam em fazer seguro de um modo geral, que atenda a necessidade de todos, não só do por dono de automóvel, não só do dono, digamos, de uma indústria. Tem que pegar, como vocês estamos falando aqui de um assunto extremamente importante, que é exata com relação à parte, digamos assim, da natureza. Quer dizer, pega fogo nisso, o lago, o rio, enfim, que sobressai e que causa tumultos, que causa mortes, que causa uma série de danos, isso é importante a gente discutir, mas é importante que todos discutam, que todos saibam como é que se discute esse assunto. Você, por exemplo, sabe discutir isso, com toda a categoria. Por quê? Porque você conhece o assunto, você se dedicou a isso.
Me dediquei.
Você se dedicou a isso, quer dizer, então isso é extremamente importante. Aí você vai dizer, Pedro, mas quem está ouvindo o nosso programa, ele não está nem pensando nisso, ele está pensando em tratar de um assunto, de um seguro que ele está procurando fazer a renovação. Quer dizer, então, o corretor de seguros se preocupa muito com renovações de seguros relativamente, sabe, não tão complicados, que é exatamente o seguro de incêndio, de ambiental, quer dizer, ele faz seguro de automóvel com muita facilidade, mas e o seguro ambiental, se ele tem um proprietário de automóvel que fez o seguro com ele e quer saber como é que funciona, se ele não tiver conhecimento, vai ser muito difícil ele fazer qualquer coisa.
Pedro, minha perspectiva desse cenário, desse diagnóstico que você trouxe, é na seguinte forma: ele precisa continuar se preocupando com a renovação.
Sim.
Fato. É disto que se trata a gestão da carteira, e ele precisa fazer retenção de cliente. Ele precisa considerar o aspecto preço, porque também o cliente final está suscetível a esse aspecto. Então, essas são situações assim, inexoráveis, que não dá para ignorar. Mas, de alguma forma, esse corretor também está chamado a levar a percepção do cliente de que ele está suscetível a um alagamento, a um dano cibernético, ou qualquer X, ou qual desses outros tantos que já afetam a sociedade e os sistemas de produção. Por alguns motivos, aquele cliente, pessoa física, ele também é eventualmente um empresário ou é também dono de negócio.
Sim.
O corretor é dono do seu próprio negócio e está sujeito a aspectos, por exemplo, de LGPD, de risco cibernético, de tanta coisa. Sim. E aí, o que cabe também ao corretor, Pedro, e eu acho que de certa forma você faz isso nessas tantas décadas, esse apostolado de qualificação, o corretor precisa ter a percepção de que estes aspectos que discutimos são necessários. Então, esse primeiro ponto de entendimento de que precisa levar um alerta ao cliente final, ao segurado, de que existe um risco novo para ser endereçado.
Sim, sem dúvida.
E ainda que ele não seja o especialista do tema, ele precisa ir buscar quem pode ajudar, quem é que tem ali no alcance dele.
Claro.
Que pode ajudá-lo a levar esse valor agregado para o cliente final. E, de novo, no pequeno negócio, no grande, no médio, do gigante, nós nos dedicamos a isso, das grandes corporações, e vindo através do corretor, levando como valor agregado o cliente. Os corretores têm percebido isso, Pedro. A gente tem recebido cada vez mais a demanda de grandes, médios corretores, gigantes, transnacionais, não importa, eles estão cada vez mais entendendo a importância de levar este serviço de valor agregado para o cliente final. E aí é aquela história. Desses mais, de produtos mais populares até os grandes produtos dos grandes conglomerados, é a hora do cada vez mais desse corretor perceber a importância dele ir procurar o conhecimento. De certa forma, o que se faz é de chamar a atenção de que existe um tema para que precisa estudar, e que no tempo do programa que você faz, ainda que semanal, não é suficiente para aprofundar e fazê-lo perceber, conhecer tudo o que se trata. Então ele tem que tirar, levantar e buscar esse conhecimento a mais. E Pedro, a vantagem é que tem muita, muita coisa acessível. Ele não precisa ir fazer uma pós-graduação em Londres para conhecer mais sobre riscos e seguros, ele pode alcançar isto no telefone celular, no computador, numa chamada. Está cada vez mais acessível.
Aliás, é exatamente dentro desse que você está mencionando, que o Sindicato dos Corretores de Seguros vem fazendo um trabalho espetacular.
Normalmente, que é o papel do SIST, que é o papel da BGR, da Academia Nacional, do SINCOR, da FENACOR, de todos os agentes que compõem esse ecossistema.
Exatamente. Infelizmente, o tempo passa. Nós gostaríamos de ter mais conversa aqui com você, porque você preparou aqui exatamente um trabalho maravilhoso de perguntas e tudo mais, mas como você gosta de esclarecer tudo aquilo que é indagado com você, obviamente você ocupa o tempo que você precisa e que é necessário para você fazer o seu trabalho brilhar como sempre brilhou. Então, gostaríamos de agradecer a sua presença mais uma vez no programa.
Obrigado.
Fica aqui esse comprometimento de você gentilmente nos atender quando nós solicitarmos. Isso você nunca deixou de nos atender, porque isso é coisa do interesse dos nossos ouvintes que querem ouvi-lo, que gostam de saber, de ouvir o que você fala, como você falou hoje, tudo assim, as coisas importantes que você mencionou. Então, por isso que de vez em quando a gente tem essa obrigação de convidar você para vir no programa.
Temos fundamentalmente propósitos em comum, né? De contribuir no nosso pequeno esforço, nosso grande esforço, mas nossa pequena contribuição, enfim, ao desenvolvimento da cultura, do mercado, da qualificação de pessoas e mercado. Eu acho que esse é o nosso papel também. Profissionalmente de um lado, mas institucionalmente, essa contribuição para o desenvolvimento do mercado.
Exatamente. Bom, muito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa de hoje. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco.
Perfeito, Pedro.
Nós estaremos sempre também à sua disposição. Quando você precisar de alguma coisa aí, nós estaremos sempre à sua disposição.
Pode nos procurar. Tem lá o site da Risk Veritas, tem nas mídias, tem nossos contatos, seja comigo, seja com o Guilherme Brockman. Ter todo o acesso ao conteúdo que a gente oferece. Siga-nos, procure-nos e vamos ajudá-los como necessário.
Tá. O microfone para as suas despedidas.
Muito obrigado, Pedro. Parabéns. Mais uma vez, obrigado pelo acolhimento.
Como sempre.
Como diz, riskveritas.com.br, nas mídias, seja aí pessoalmente, mais uma vez, seja comigo, seja com o Guilherme. Estamos à disposição para ajudá-los. Pequenos, médios, gigantes, sejam clientes, sejam corretores, a gente tem recebido muita coisa, muito pedido para apoio nisso e estamos à disposição e parabéns ao trabalho, Pedro.
Tá, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Sucesso para você, continue com o sucesso que você vem habitando e esse trabalho maravilhoso que você vem exercendo em benefício do mercado segurador nacional.
Vamos em frente.
Até a próxima, se Deus quiser.
Obrigado, Pedro.
Grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.